Sabe, eu venho. Você vem percebendo na Bíblia, a Bíblia fala muito e mostra muito as ações do Espírito Santo, as ações de Deus através do Espírito Santo. E se você olhar para a igreja, olhar para você mesmo, né, como pessoa, se olhamos para nós, vemos que parece ser difícil muitas vezes a forma como o Espírito pode me guiar. Não porque ele não possa fazê-lo. Porque o Espírito Santo, eu falei na oração ontem, que existem em cada um de nós algum tipo de deficiência, imaturidade, né? Que não temos ainda, algum tipo de bloqueio que ainda não vencemos ou não passamos. Necessariamente Deus pode nos guiar. Existe uma condição, obviamente, para que Deus possa nos encontrar. Amém? Uma condição em que Deus possa nos guiar. E quando entendemos isso, nós ficamos tranquilos no nosso coração e sabemos o que fazer para sermos encontrados por Ele quando Ele quer nos levar para algum lugar. Senão seria impossível Deus poder falar com a gente, poder guiar você para o trabalho dele, para aquilo que Ele quer fazer. Se queremos servir ao Senhor, é um bom desejo do nosso coração. Se queremos andar com Ele, é maravilhoso, Ele quer que você tenha esse desejo no seu coração mesmo para andar com Ele. No entanto, existe um lugar que você deve ter. Ou deve estar, para que ele possa fazê-lo. É um lugar simples, para que o Espírito possa encontrar você. Parece que essa palavra, o Espírito encontrar você, é meio estranha, já que ele habita em você. No entanto, ele precisa encontrar você no lugar certo, para que você possa ser guiado por ele. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas ela é importante. A partir do versículo 9. Atos 9, a partir do versículo 36, eu vou ler. Diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que é traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido: Não se demore em vir até nós. Pedro aprontou-se e foi com eles. Quando chegou lá, eles levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todas saíssem, ajoelhou e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Vamos continuar lendo. Lembra, Pedro estava onde agora? Na casa do curtidor, lá de Simão. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava retirou-se, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe pedir de explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse imundo, impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Eis aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então disseram: Centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e para ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrou-se aos pés dele e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês me mandaram chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias, que mais ou menos por esta hora, às 3 horas da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, apresentou-se diante de mim um homem vestido de roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida, suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar e disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galiléia e depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois ressuscitou dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eu quero parar aqui. Aqui eu contei duas histórias, mas que envolvem basicamente três pessoas, né? Dorcas, Cornélio e Pedro. São três pessoas que tinham aspectos de atuações diferentes, né? Pedro, um homem de Deus, um discípulo de Jesus que andou com ele. Dorcas, uma discípula que servia a Deus. E Cornélio, um gentio não salvo. As três pessoas, elas não só eram diferentes em algumas coisas, como também elas tinham suas vidas diferentes, ou seja, tinham suas fragilidades. Eu quero aqui começar a falar, antes de falar de Dorcas, falar um pouquinho de Pedro. Você vê que Pedro teve que ter aquela visão. Ou seja, enquanto Deus, o Espírito Santo estava fazendo, a ação do Espírito Santo aí foi plena. O Espírito Santo agiu em todos os momentos, em todo o tempo, de maneiras diferentes para atingir um propósito que ele queria. Agora, eu quero que você entenda que o Espírito Santo sabia da dificuldade que cada pessoa tinha. Ele sabia do problema que cada pessoa tinha. Ele sabia como ele poderia falar com essas pessoas, não porque ele falaria como ele queria falar, mas falou como ele poderia falar. Eu falei um pouquinho sobre isso no curso de oração. Então, o Espírito Santo não tem problema em guiar pessoas para atingir um objetivo. Mas havia alguma coisa em comum nessas três pessoas. As três eram pessoas de oração. E as três trabalhavam servindo a Deus, indo até as pessoas. Dorcas, ela era alguém que ela temia a Deus e ela estava sempre fazendo os trabalhos, dando também, ajudando financeiramente as pessoas e também ajudando a fazer roupas, ou seja, as pessoas mais necessitadas. E ela era discípula, uma crente. Ela servia as pessoas, estava envolvida com o reino de Deus. Nós vimos aqui o caso de Cornélio. Cornélio era uma pessoa que fazia essas coisas, ele temia a Deus e ele orava sempre. E Pedro estava subindo, era mais ou menos meio-dia, estava na casa de Simão o curtidor, estava subindo para orar, por volta de meio-dia. Ou seja, eram pessoas que tinham suas dificuldades, e não eram poucas. Eu quero que você entenda, talvez falando aqui vocês talvez não tenham a compreensão exata do que Pedro teve que fazer. Quando Jesus esteve aqui, Jesus não pregou a nenhuma pessoa que não fosse de Israel. Ele não pregou a ninguém que não fosse judeu ou não fosse de Israel. Porque ele veio para essas pessoas. Então ele ficou pregando o tempo todo. E os discípulos acompanharam ele nisto. Acompanharam Jesus pregando para os judeus, apenas para os judeus. Em nenhum momento Jesus falou a eles sobre os gentios diretamente. Porque esse não era o trabalho dele. Ele veio para falar com os judeus. A partir dos judeus, depois, um outro trabalho seria desempenhado pelo poder do Espírito Santo. Mas eles não ouviram falar sobre isto. Então, todos os discípulos tinham na cabeça que somente judeu é que era salvo ou que podia ser salvo, mas ninguém podia ser. Então, você imagina quando Pedro teve que ter uma, um, teve, deu, o Espírito Santo teve que quebrar em Pedro alguma coisa, estava bem fixado nele e de um dia para o outro, ou seja, numa hora só, não é? Ele não teve tempo de passar 3, 4, de uma semana. Não pôde consultar os amigos, não pôde ligar para ninguém. Ele simplesmente teve que parar, ouvir aquilo que ele ouviu e fazer o que foi mandado fazer. O Espírito Santo teve que lidar com Pedro. Sabe, com relação a Dorcas, nós sabemos que discípulos foram enviados a Pedro, porque ele estava perto ali, para que ele pudesse vir e então ressuscitar Dorcas. Veja que ressuscitar alguém não é uma coisa muito comum, nem todo mundo que morria. O pessoal chamava os discípulos para ressuscitar. Mas sabe, quando você tem uma direção do Espírito Santo, você deve obedecer essa direção. É muito provável que o Espírito Santo tenha guiado aquelas pessoas para falar com Pedro. Então, quando Pedro veio para lá, ele não hesitou também em fazer aquilo. Eu não acredito que Pedro orava por todo defunto, toda pessoa que morria. Mas ali houve direções específicas, chamaram Pedro, vem depressa, Pedro veio depressa, estava lá Dorcas, então ele sabia o que tinha que fazer, porque é o mesmo testemunho das pessoas que chamaram, provavelmente foi o mesmo testemunho do Espírito Santo no coração de Pedro, para fazer aquilo acontecer. Então ele pegou e orou por Dorcas e ela ressuscitou. Amém, irmãos? Agora, Dorcas era alguém que estava, era um cristão parado, era um cristão que vivia em volta de si mesmo, era alguém que estava fazendo, vivendo uma vida para si mesmo. Não, Dorcas era alguém que servia as pessoas. Ela vivia para servir as pessoas. Ela amava o Senhor, ela também orava, obviamente, e ela também servia as pessoas, e ela também ajudava as pessoas, porque essa era uma das coisas que o Senhor nos mandou fazer, ir até as pessoas. Pedro estava fazendo isso o tempo todo. Ele estava andando, ele estava evangelizando, fazendo o trabalho de levar Jesus às pessoas. Estava perto daquele lugar quando foi chamado para restar Dorcas. Então ele sabia o que fazer. As pessoas que foram chamar Pedro, alguém pode pensar, aquelas pessoas, os discípulos que foram chamar, discípulo significa alguém que foi discipulado, que se tornou um cristão, foi discipulado por alguém, foi convertido por alguém, foi discipulado por alguém e se tornou um cristão. Aqueles discípulos não tinham a autoridade que Pedro tinha para orar também e ressuscitar pessoas? Tinha. Jesus falou que esses sinais acompanhariam os que crerem. Mas, possivelmente, eles não tinham essa fé. Eles não tinham essa condição de fazer, não criam dessa maneira, mas pelo Espírito foram dirigidos a buscar Pedro. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo sabe como atingir ou fazer uma obra que ele quer fazer, mesmo que ele não alcance as pessoas que por algum motivo não têm fé para isso, mas elas têm fé pelo menos para dar sequência ao projeto, porque elas são pessoas que oram. Porque eles poderiam duvidar daquilo, não vou chamar Pedro, a mulher morreu. Mas eles tiveram fé para ouvir a voz do Espírito Santo, não tinham para levantar aquela mulher, mas tinham para buscar Pedro, faria. Então o Espírito Santo trabalhou com um tipo de fé que pôde trabalhar. Talvez aquela situação poderia ter sido escrita diferente na Bíblia. Deus poderia ter escrito o livro de Atos naquele texto. Poderia ter sido escrito como: e Dorcas morreu, mas os discípulos dela, ou os discípulos, pessoas que foram convertidas por ela, não é, que creram no Senhor, oraram por ela e ela se levantou. Poderia ter sido escrito isso também. Mas eles não tinham ainda, ou não criam, não conseguiam crer para isso, mas criam para a ressurreição, a ponto de ouvir então a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não tentou, porque não podia. Ele não tentou convencer aquelas pessoas, não, vocês podem orar, sabe, vocês podem fazer isso. Sabe, ele foi trabalhando com as pessoas conforme a fé que elas tinham. Mesmo assim, ele chegou ao propósito. E levou então aquelas pessoas a Pedro, e Pedro veio e realizou o propósito de curar, de ressuscitar Dorcas. E depois ele continua na casa de Simão, curtidor. Em seguida, um outro problema acontece. Não um problema, mas uma coisa boa. Mas algo que não havia acontecido ainda. Era inédito. Cornélio foi o primeiro gentil a ser salvo. O primeiro. Mesmo quando a igreja de Antioquia foi aberta, lá só tinha judeus convertidos. Que moravam em outras, que nasceram em outras cidades, nasceram na Grécia, em outros cantos, não é? Mas era só judeu convertido em Antioquia. Cornélio, isso foi depois ainda, mas Cornélio foi o primeiro gentio salvo. A Bíblia conta que Cornélio, ele era um centurião romano. Ele era um chefe de soldados romanos. Ele pertencia à nação que subjugava Israel. Israel era subjugado por Roma. Você entende? Era Roma mandava em Israel e basicamente escravizava Israel o que eles queriam. Taxava com impostos, faziam muitas coisas. E Cornélio, ele era um desses chefes de soldados romanos. Só que a Bíblia fala que ele era alguém temente a Deus, que também ajudava as pessoas, estava sempre, só que ele não pregava o evangelho, porque ele não conhecia o evangelho, ajudava as pessoas, e orava sempre. E a Bíblia fala que ele estava orando, quando um anjo apareceu para ele. Agora é interessante isso, quero que você entenda isso. O anjo apareceu para ele. O anjo não pôde falar nada com ele. O anjo não pôde pregar o evangelho. O anjo não prega o evangelho, amém, irmãos? Mas ele precisava ouvir o evangelho. Cornélio estava fazendo as coisas certas, mas ele precisava da salvação. E a salvação só viria através da pregação do evangelho. O evangelho salvaria a vida de Cornélio. Então o anjo não veio para pregar o evangelho, mas para dizer onde é que estava a pessoa que faria isto. Então agora o próprio anjo, não mais uns discípulos, mas o próprio anjo fala com Cornélio, diz exatamente o endereço onde Pedro está, e envia, manda enviar lá umas pessoas para trazer Pedro. E diz: Pedro vai dizer a você algumas palavras que você precisa ouvir. Então Cornélio mandou rapidamente buscar, e quando Cornélio chega lá, antes dos homens de Cornélio chegar lá, é interessante que Cornélio também enviou alguém que era piedoso, alguém que também, uma das pessoas que serviam ele, que também serviam a Deus, que gostavam, que amavam ele, mas não eram cristãos, e enviaram. No caminho, enquanto eles estão indo, Deus tem que preparar, o Espírito Santo tem que preparar Pedro. Pedro nunca ia pregar o evangelho para um gentil. Ele nunca ia fazer isto. Ele, na cabeça dele, essa possibilidade não existia. Os gentios não eram salvos e não seriam. Então o Espírito Santo começou também a trabalhar. Você vê a costura que ele faz? Ele começa a fazer essas coisas. Olha, agora Pedro vai querer ser resistente. Eu vou lá falar com ele antes de acontecer. Então bota lá o lençol com animais que ele não poderia comer, como o judeu. Ele não poderia comer aqueles animais, porque na lei aqueles animais eram impuros. Então ele manda matar e manda comer. E ele diz: Senhor, eu não vou comer uma coisa como essa, é imundo, isso é impuro. Deus diz: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava descendo aquilo lá e mandando ele comer. Ele diz: não vou comer porque é impuro. É uma coisa estranha. Deus o mandou matar e comer. Ele podia falar: Senhor, eu vou comer, mas o Senhor sabe que é impuro. Ele não falou isso, ele disse: não vou comer. Deus disse: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ele estava se referindo também a Cornélio. E quando acontece de vir lá, porque aqui diz que um anjo, eu quero que você preste atenção, um anjo foi falar com Cornélio. Quando Pedro tem a visão, o Espírito Santo fala com Pedro. Disse: olha, está chegando algumas pessoas aí, eu quero que você as acompanhe, porque eu as enviei aqui. Foi o Espírito Santo que enviou o anjo. E o Espírito Santo enviou o anjo para que pudesse falar com elas e enviá-las para lá. E então, quando elas foram para lá, ele falou: agora vocês vá com elas sem hesitar. Vá sem hesitar, não pergunte nada, apenas vá. E ele já se aprontou: eu sou a pessoa que vocês procuram. Então eles entraram, pousaram ali, dia seguinte foram. Agora, outra coisa interessante, quando Pedro chega lá em Cornélio, ele é um centurião romano. Eu quero que você vá guardando essas coisas, porque é importante saber o lugar que devemos estar quando o Espírito Santo quer falar conosco. Ele é um centurião romano, ele é alguém que subjuga Israel, ou seja, a nação dele fazia isto. E não é só isso, ele era um homem de patente, não é? Ele estava sob 100 soldados à sua que estava à sua disposição. De repente vem um judeu, que é quem ele subjuga, e o judeu está vindo, e ele, Cornélio, na frente das pessoas e amigos, se ajoelha diante dele. Sabemos que Pedro falou: não, se levante, sou um homem como você, mas a questão não é essa. A questão é que Cornélio se ajoelhou diante de um judeu e na frente das pessoas. Qualquer outra pessoa não se ajoelharia diante de qualquer pessoa, mesmo que fosse de um romano. Porque ele tinha sua patente. Mas ele se ajoelhou diante de um judeu. Porque Deus o havia enviado. E ele cria em Deus. Rapidamente ele se levantou, porque Pedro mandou fazer isso. Mas ele não se importou com nenhum dos seus soldados ou pessoas que estavam debaixo da sua orientação, debaixo do seu domínio de liderança. Não se importou com isso, ele simplesmente fez o que tinha que fazer, o seu coração era assim. Era um homem que não tinha problema em submeter-se. Entender que não importa o que seja ou quem quer que seja, se Deus está colocando aquela pessoa sobre mim, eu recebo. Eu faço isso. Esse coração é um coração correto. Já era assim o coração de Cornélio, embora sendo gentil. Pedro, quando chega lá, o Espírito Santo mandou com que Pedro fosse até lá, mas quando Pedro chega lá, ele fala: por que vocês estão me chamando aqui? Ou seja, o Espírito Santo não disse a Pedro por que que ele foi chamado. Não disse o que deveria fazer lá. Simplesmente mandou ele lá. Ele soube o que tinha que fazer lá quando chegou lá. Na verdade, ele só disse: ele mandou chamar você e nós chamamos, estamos para ouvir o que você tem para dizer. Pedro não fez uma oração de meia hora. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Não é? O Senhor me trouxe aqui, o Senhor quer falar o quê para essas pessoas? Pedro simplesmente começou a anunciar o Evangelho e Jesus. E vocês viram a sequência das coisas. Todo o povo que estava ali ouvindo, atento àquilo, foi batizado pelo mesmo Espírito. O Espírito que guiou aquelas pessoas de Dorcas até Pedro, o Espírito que enviou o anjo para enviar pessoas até Jope, até onde estava Pedro, na casa de Simão, e para trazê-lo. O mesmo Espírito, depois que o Evangelho foi pregado, veio sobre aquelas pessoas, porque esse era o objetivo do Espírito Santo: salvar aquelas vidas e entrar nela. Sabe, eu não vejo nenhuma dificuldade. Deus tem nos ensinado que Ele quer nos levar por um caminho em que Ele possa nos usar. As pessoas que foram usadas, como eu falei aqui, não eram pessoas que estavam sendo usadas porque estavam paradas, buscando a Deus com relação aos seus problemas pessoais. Não estavam ali servindo a si mesmo. Não eram aqueles crentes de banco de igreja. Não, eram pessoas que estavam fazendo alguma coisa, servindo a Deus. O próprio Cornélio, que não era cristão, servia a Deus, ajudava as pessoas, temia Ele e orava. Você entende? Todas as pessoas viviam numa situação em que Deus poderia usá-las e alcançá-las. O Espírito Santo, ele não vai, obviamente, guiar alguém que não esteja andando segundo o propósito que Deus mostra. Ele não vai guiar alguém, não vai se manifestar alguém que está buscando seus próprios interesses e vivendo para si mesmo. A palavra me usa nem faz sentido. Nenhuma daquelas pessoas precisou dizer a Deus: me usa. Nem Cornélio pensou, ele não sabia o que deveria fazer, nunca pensou que deveria chamar alguém. Talvez não tivesse nem pensado que deveria ou precisaria ouvir alguma coisa de alguém. Ele simplesmente cria em Deus, orava e fazia o que deveria fazer. Você entende? Ele não estava pedindo: sem Deus me usa, Deus me usa. Ele estava simplesmente fazendo o que deveria fazer, ajudando as pessoas, fazendo o melhor que poderia fazer para elas, e também orava a Deus. Ele temia a Deus. Temer a Deus significa que você tem uma vida em que você respeita, você faz o que pensa, quando você não sabe, né? Obviamente, porque não tem uma Bíblia, é o caso dele, de Cornélio, faz o que pensa ser certo. E teme em fazer alguma coisa errada que Deus não quer que você faça. Isso é temer a Deus, é você fazer o que é correto e evitar o que é errado. Cornélio vivia assim. Então ele temia a Deus, ele orava sempre e ajudava as pessoas, ele fazia isso. Então não há nenhum pedido aqui: Senhor, me usa. Nem Pedro estava pedindo alguma coisa como essa: Senhor, eu estou aqui, me leva para algum lugar. A Bíblia fala que ele estava indo para orar, estava com fome, esperando a comida. Quando Deus manda comida para ele, desce lá né? Obviamente que foi uma visão. Desce lá, foi tudo ali bem preparado pelo Espírito Santo. Sabe, essa forma do Espírito Santo guiar as pessoas me mostra que não é difícil ele guiar-nos, não é difícil o Espírito Santo guiar alguém. A questão é que precisamos estar no lugar certo, ou seja, vivendo com ele, vivendo para ele e fazendo aquilo que ele nos mandou fazer. Uma das palavras de T.L. Osborne que ele disse, e que eu vi muitas vezes, é que Deus não pode guiar ninguém que seja parado, e guiar ninguém, ou um navio, por mais que seja grande, ele não pode sair do lugar se não estiver andando. Ou seja, não pode ser guiado, não pode ser orientado. Você pode virar um leme de um navio, se estiver parado, ele não vai ser guiado, ele não vai adiantar nada você virar o leme dele. Agora, se ele estiver andando, quando você vira o leme, então ele pode ser dirigido. Nada parado pode ser dirigido. E quando falo parado, é servindo, fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. As pessoas oravam, as pessoas estavam envolvidas com outras pessoas, estavam querendo ajudar as pessoas, levando alguma coisa a elas. Sabe, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, que ele orava para as pessoas, para que Deus abrisse os olhos e o entendimento delas, para que elas soubessem aquilo que elas são, o que elas têm, o que elas podem fazer. Veja que não é uma questão de Deus fazer, mas ali a palavra é orar para que os olhos fossem abertos, para que elas soubessem o que elas devem fazer. E não o que Deus faria. Mas a partir do que elas fizessem, Deus faria. Amém, irmãos? É alguma coisa que vem depois, ela não vem antes. À medida que você entende o que deve ser feito pela palavra, você faz, mesmo sem saber exatamente como deve ser feito, você simplesmente vai, simplesmente faz a coisa, você crê e anda, e se movimenta na direção, você ora a Deus, você não fica sem orar, você não fica sem ter relacionamento com Ele, você não fica sem ler a Bíblia, você não fica sem saber o que é que Ele diz na palavra dEle, e você não fica sem fazer aquilo que Ele diz. Esse é o processo que Deus usa para começar a guiar alguém. Agora, mesmo que você não seja uma pessoa, essa é a boa notícia, mesmo que você não seja uma pessoa cheia de conhecimento, Ele vai encontrar você na maneira de como Ele vai guiar você, dentro do seu conhecimento, da sua deficiência, como cada um tinha a sua. Cornélio não salvo, Pedro com aquele bloqueio, não é? Aquelas pessoas que não sabiam que se deveriam orar por Dorcas para ressuscitá-la, mas foram mandar chamar Pedro, sabe, Deus vai saber como guiar alguém que está trabalhando ou que está se movendo na direção que a palavra de Deus diz. Ele vai encontrar você, você não deve se preocupar em como Deus vai achar você, em como o Espírito Santo vai fazer, que você viu que ele consegue fazer as coisas funcionarem. Ele consegue falar com um de um jeito, fala com o outro de outro jeito, elimina um bloqueio que há aqui na cabeça da pessoa, porque ela está servindo a Deus, ela está fazendo a obra, ela está saindo, ela pode ter alguma deficiência, mas o Espírito Santo sabe qual é e vai ajudar a tirar. Por quê? Porque ela está andando, ela não está parada. Então o problema não é ficar sabendo o que é que será que o Espírito Santo quer que eu faça. A questão não é essa, a questão é você fazer o que a Bíblia já manda você fazer, e o Espírito Santo vai tratar de guiar você naquilo que Ele quer que você faça. Sem palavras de me guia, Senhor, olha, eis-me aqui, não há nenhum problema você falar isso, mas essas palavras não movimentam você. Amém? Não há nenhum problema você falar, Senhor, você me guia, me orienta. Não, não há problema, mas essas palavras não farão com que você seja guiado ou orientado. Se você não estiver na condição certa, parado, sentado, ele não vai falar assim, olha, sai, fala com as pessoas. Por que ele não vai dizer isso? Por que ele não vai dizer isso? Pegue sua Bíblia, se tem uma. Levante ela. Diz que está escrito já. Então ele não vai dizer para você o que está escrito. Mas se você obedecer o que está escrito, simplesmente você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Ele vai interpretar o seu coração. Fique tranquilo, meu irmão. Ele é mestre nisso. Todos nós somos bem diferentes. Estamos em níveis diferentes de conhecimento bíblico. Em níveis diferentes até de maturidade. Mas se estamos andando, não importa o nível de maturidade, se é um discípulo que não tem ainda fé para algumas coisas, mas já está se movimentando, se é uma pessoa que não é salva, mas está buscando a Deus, está orando como pode, como pensa que pode orar, talvez uma oração errada, ou pedidos errados, mas fazendo o que pode, do jeito que pode, tentando fazer alguma coisa, não é? Então Deus vai enviar um anjo, né? Algumas pessoas falam, Senhor, eu queria ver um anjo. Mas sabe que Pedro não foi guiado por um anjo? Foi guiado pelo Espírito Santo, meu irmão. O anjo foi enviado a Cornélio, porque Cornélio não podia ser guiado pelo Espírito Santo. Amém ou não? Você fala, mas cristãos podem ver anjos? Lógico que podem, mas geralmente não é a maneira, nem vai ser a maneira pela qual Deus vai guiar. É sempre o Espírito Santo. Marque, anote num livro de Atos quantas vezes a palavra Espírito Santo aparece. E você vai ver o que é que ele fez naquele livro todinho. Como é fantástico, como é maravilhoso. E cristãos querem ver em anjo como desprezando a orientação e o poder do próprio Deus Espírito que habita nele. Porque preferem ver alguma coisa do que andar em comunhão com aquele que nos dirige. É importante entender que o Espírito que nos dirige precisa de relacionamento. E o relacionamento começa a partir de um trabalho, da qual Ele mesmo é a pessoa que vai nos ajudar a fazê-lo. Quando você se envolve com alguma coisa que o Espírito Santo é responsável por fazê-lo, você está se envolvendo com o Espírito Santo. Amém? E Ele é responsável por manifestar o poder e convence a pessoa do pecado, do juízo. Amém? É Ele que faz isso. Quando você faz alguma coisa que a outra parte é do Espírito Santo, você está se envolvendo com Ele. Por isso Ele vai guiar você. Por isso Ele vai orientar você. Por isso Ele vai falar com você. Mas quando você não está fazendo coisas que estão ligadas a Ele, estão ligadas somente a você, então não faz sentido você esperar uma direção, esperar alguma coisa, porque não vai vir. Mas quando você se movimenta pelas pessoas em comunhão, em relacionamento, levando a vida, levando o Evangelho, mesmo aqueles que você não está vendo, mas Deus está vendo, como no caso de Cornélio, despertou ali através de uma visão, deu a uma pessoa não crente uma visão de um anjo, não a visão só, o anjo falou com ela, deu o endereço certinho, e mostrou onde é que ele devia ir, falou o nome de Pedro, aonde é que estava o dono da casa que estava lá, Simão, um curtidor. Deu tudo certinho. É um GPS, né? Teve que ir lá só chamar Pedro. E antes que Pedro chegasse, estava lá os homens. Vamos falar o quê para esse homem? Quando chegou lá, Pedro falou, sou eu que vocês procuram. Meu irmão, essas coisas são fantásticas. O Espírito Santo faz uma coisa ali. Como o Espírito Santo está em todo lugar, ele está na gente, né? E ele enviou o anjo para poder falar, ele falou, eu os enviei aqui. Falou para Pedro, eu os enviei. Ele falou, o anjo enviou, porque o Espírito Santo é Deus. Amém? É o Deus Espírito que habita em nós, e esse Deus enviou um anjo. Vai lá, fala com ele, eu não posso falar com ele diretamente. Mas você pode falar, mas... O Espírito Santo estava dizendo estou aqui parafraseando. Não por enquanto. Porque depois que Pedro fala com Cornélio, o Espírito Santo entra dentro daquelas pessoas. E agora, o livro parou por ali. Não vemos mais Cornélio. Mas é possível que Cornélio esteja agora sendo dirigido pelo próprio Espírito Santo, porque ele já orava. E agora cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas. Como diz ali. Então agora sendo guiado pelo Espírito, agora essa ideia é diferente. Um homem agora com a sabedoria, com o discernimento e com a revelação do Espírito Santo. Você imagina, Cornélio? Um homem simples, humilde. De coração correto. Tem cristão ou tem pessoas que andam, parece com queixo erguido. Tem problema em submeter as pessoas. Tem problema em entender que um processo simples de ouvir, obedecer, está numa questão de fazer parte de um processo junto com outras pessoas, para que o Espírito Santo possa colocá-los dentro de sua vontade, de ser guiado por Ele. O coração deve estar na condição certa, para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Veja bem que Deus não está exigindo que você conheça tudo que você precisa conhecer, nem toda a Bíblia, não inicialmente, mas que você faça o que já conhece, que você ande no que já sabe, amém? Que você não fique esperando mais informação, mais informação, mais informação, não, ande no que você já sabe. O pouco que você sabe, se é algo que vai depender do Espírito Santo, ele vai se envolver com você, amém? Fique tranquilo, você não tem que ter sabedoria além do mundo, você não tem que ser aquela pessoa que conhece todas as coisas, só tem que começar a andar segundo a direção da palavra de Deus, para que o Espírito Santo comece a pegar com você. Isso é maravilhoso. Por isso ele pode guiar qualquer pessoa, ele vai guiar os discípulos, ele vai guiar Pedro, ele guiou Cornélio, da forma como pôde. Ele vai achar uma maneira de guiar você, se você estiver andando na direção da sua palavra. Ele vai achar uma maneira de falar com você, se você estiver andando na direção da sua palavra. Ele vai inspirar você. Ele vai realizar milagres através de você, se você estiver andando segundo a sua palavra. Como a Bíblia fala que os discípulos foram, e Deus cooperava com eles. Como? Através do poder do Espírito Santo. Confirmando a palavra que eles pregavam. Amém? Confirmando a palavra que eles pregavam. Não é difícil ser guiado pelo Espírito Santo. A questão é andar no que já sabemos. É fazer o que já sabemos. Nos mover na direção em que nos manda andar. Amém, irmãos? Quando a palavra de Deus nos dá essa direção clara, e é a primeira direção que temos, o resto fica fácil. Não há nenhum problema com isso. Se você desprezar o poder do batismo do Espírito Santo que você tem, eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, você não tem mais nada. Você não tem mais nada. Amém? Porque você precisa entender que o poder que você tem, a orientação que você tem, aquele que vai andar com você aqui para realizar a obra, que vai te revelar, inclusive, o que Deus tem para você, qual é o propósito da sua vida, é o Espírito Santo. Se não existe conexão com Ele, se você não cria conexão com Ele, pelo que está escrito, então você não vai ver nada dEle acontecendo. É como se Ele não estivesse dentro de você, embora esteja. Você nasceu de novo, Ele habita em você. Mas a Bíblia fala que se você não andar, não fizer o que tem que ser feito, não fizer aquilo que o envolve, então você não vai perceber a sua presença. Porque nada do que se faz envolve a sua obra. Mas quando é alguma coisa que envolve a sua obra, Ele é responsável por aquilo. Então você vai ver a presença dEle em você, inspirada. Alguma coisa vai acontecer, você vai dizer, meu Deus, eu falei isso, como é que eu falei essas coisas? Eu nem sabia direito. Você entende? Você começa a dizer coisas que você não sabe de onde é que está vindo. Porque você está obedecendo a voz dEle, você está andando. As palavras ditas para Paulo, quando ele falasse, não devia se preocupar com aquelas coisas, a palavra dita aos discípulos, quanto a isso, quando eles fossem presos também, que eles iam confiar nele, é a mesma que ele diz a nós. Confiar nele, mas ir fazer a obra confiando nele. Repita comigo, orar, manter comunhão com Deus, ir às pessoas com compaixão, com desejo de servi-las e ajudá-las. Esse é o padrão de Deus. Amém? Temê-lo sempre, se livrando de tudo aquilo que pode ser ao que Ele não quer que façamos. Então nós também não queremos fazer. E fazer aquilo que Ele quer que façamos. Se não há submissão nisso, meu irmão, esqueça. Não há nenhuma outra coisa em que podemos servir a Deus. A submissão a Deus está em servir a Ele naquilo que Ele quer que façamos. Se eu não sou capaz de fazer isso, é óbvio que não vou envolver o Espírito Santo na minha vida. Porque o Espírito Santo está envolvido com aquilo que Deus quer que façamos. Amém, queridos? Aleluia!